Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a compositora, cantora, instrumentista e escritora Marina Lima. Marina Correia Lima, popularmente conhecida como Marina Lima, nasceu no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1955. Aos 5 anos, mudou-se com a família para Washington, nos Estados Unidos, onde seu pai assumiu um cargo executivo no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nesse período, ganhou seu primeiro instrumento, um violão. Em 1975, musicou o poema Alma Caiada, escrita pelo irmão mais velho Antônio Cícero, poeta e hoje membro da Academia Brasileira de Letras. É a partir dessa composição que se inicia uma parceria artística de sucesso. No ano seguinte, Alma Caiada é gravada por Maria Bethânia. Contudo, a censura prévia do regime militar não permitiu a publicação do fonograma. Em 1979, teve a oportunidade de gravar seu primeiro LP, Simples Como Fogo, se tornando a primeira artista mulher a assinar um contrato com a gravadora Warner. Desde então, com uma discografia composta por 21 álbuns, é trilha sonora dos brasileiros de várias gerações. Com influências que passam pelo pop, rock, blues, bossa nova e música eletrônica, Marina tem hits como A Francesa, Fugaz, Virgem, Uma Noite e Meia, entre muitos outros. Em 2003, lançou o acústico MTV, com excelentes resultados sonoros e de público. Já em 2011, quando se mudou para São Paulo, lançou o CD Clímax. No ano seguinte, Marina publicou seu primeiro livro, Maneira de Ser. Já em 2018, Marina lançou Novas Famílias, um disco de inéditas e uma regravação de Pra Começar. Já em 2021, lançou simultaneamente o EP Motim, com 4 faixas inéditas, e o songbook Marina Lima, Música e Letra. Vale destacar que agora nos dias 5, 6 e 7 de abril, a Marina vai estar se apresentando no Sesc Belenzinho, em São Paulo, com o show Uma Noite com Marina, onde ela se propõe a interpretar sucessos de sua carreira e contar as histórias de algumas músicas. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias por aqui será a própria Marina. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Eu Te Amo Você, uma das inúmeras canções que se tornaram hit no repertório dessa excelente artista. Com vocês, Marina Lima, no MPB Unesp.
Eu te amo você, já não dá pra esconder essa paixão.
faixa para a gente iniciar o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Marina Lima. Marina, bem-vinda ao MPB Unesp.
Ah, muito obrigado, é um prazer.
Geralmente eu inicio o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como é que rolou a relação com a música, com a arte. No seu caso, para quem não conhece a sua história, você vem de uma família de músicos ou de artistas ou de algum espaço onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Não, sou o primeiro artista da família. Eu venho de uma família de gente sensível, progressista, aberta, e que me deixaram seguir a minha inclinação, né, artística. Mas não tem ninguém de música na família, não.
E onde que iniciou esse contato? Que você nasce no Rio, você vai para os Estados Unidos, se não me engano, ainda pequenina, correto?
Correto, foi lá, foi nos Estados Unidos, porque eu fui para lá com 5 anos. Eu fui alfabetizada, Renata, em inglês. Eu cheguei lá no primário, assim, primeiro ano primário. E aí aprendi inglês, falar, ler. Falava português, mas não sabia escrever, né, nem ler em português. Fiquei morando lá 7 anos. Tem até um lado meio americano, assim, de garota mesmo, sabe? Mas aí, quando eu tinha uns 7 anos, eu fui com 5. Não, acho que eu não tinha uns 6. Eu não gostava de morar lá. Eu era criança que gostava do Brasil, do Rio de Janeiro, onde eu nasci, morava em frente à praia, tinha aquele mar e tal. Cheguei num lugar americano, outra língua, não tinha nenhuma pessoa do Brasil, não tinha nem preto direito, tinha nada. Eu não entendi que diabo era aquilo tudo. E eu acho que eu comecei a ficar... O meu pai percebeu que eu comecei a ficar uma criança melancólica. E aí ele me deu um violão.
Pra tentar dar uma melhorada, vamos dizer assim.
E aí com 6 anos eu ganhei um violão. E aí eu abri um outro lugar para mim, que era um lugar dentro de mim, na música... Na realidade, eu podia até estar no Brasil pela música. Enfim, me deu um canal, né, para poder extravasar assim, a saudade, enfim. Então, foi muito bom. E aí eu nunca mais me afastei da música.
Que beleza. Então, realmente foi terápico.
Foi mesmo. Foi uma inclinação e uma salvação.
É, mexe com a alquimia, a questão intrínseca que já estava em você, obviamente, né, como você
exatamente mesmo. Exatamente,
foi desenvolver, né? E você foi estudar um violão depois? Não,
eu fui estudar primeiro. Eu fiquei aprendendo com uma professora chilena.
Nossa.
Porque meu pai, a gente foi morar lá em Washington, na capital, e os latino-americanos ficam muito juntos. Andam muito juntos, ainda mais nos anos 60. Eram muito unidos e tal. Então, havia uma professora de violão, amiga dos meus pais, que era chilena.
Olha
aí. E aí eu comecei a fazer aula com ela. Depois, aí, quando eu vi que eu gostava mesmo disso, eu fui estudar violão clássico.
E nesse processo, o que você ouvia musicalmente? Quais artistas?
Eu ouvia rádio. Quer dizer, primeiro havia... Os vinis dos meus pais, que eles levaram, então havia muito assim, Elis Regina, Elisete Cardoso, Tampa Trio, Vinícius, Tom Jobim, até Sérgio Mendes tinha também, que era uma coisa ligada à geração dos meus pais. Mas fora isso, eu ouvia rádio. Eu era louca por rádio, sempre adorei rádio, porque desde garota, que eu passava o dia inteiro rápida de rádio.
A programação devia ser ótima, né?
Assim, eu mudei para lá em 60. Em 65, apareceram os Beatles, a música negra americana, o Tom Jobim estourou lá em 65, por aí. Então, havia uma umenia de muita música boa e eu era louca por música, né? E tem um negócio que é muito importante... Principalmente para quem toca, né? Que é o songbook, Renato.
Sim, sim.
Quando você se depara com o songbook, aquilo é uma loucura. Aquilo você aprende as músicas todas, de quem você admira, de quem você gosta. Aquilo foi um tesouro para mim, sabe?
Que maravilha, imagina. Semana passada eu gravei com o Menescal e ele é o cara do Songbook também.
É, também, muito, muito.
Né? Tem vários por aí. Legal. E tocando barco, Marina, você já compunha nesse período assim? Eu digo um pouco mais para frente.
Não,
claro.
Não, ainda
quando
não.
Quando você começa a compor ou despertar assim, falar, opa, essa é a minha praia de verdade, que é a música.
Olha, vou te falar, dá uma enxugada rápida. Claro. Fui para lá com 5, voltei com 12. Cheguei aqui, fui estudar na escola brasileira, ginásio clássico na época e tal, vestibular. E aí eu tinha vontade de estudar ou psicanalista, queria ser psicanalista, eu adorava, mas só que tinha que estudar medicina. Para você ser psicanalista, tinha que estudar medicina. Eu não gosto de sangue. Ou eu queria estudar música, mas naquela época, música no Brasil ainda era uma coisa muito de gente muito fora da curva. Uhum. E eu fiquei preocupada que meu pai achasse que eu estava. Que eu não estava querendo roubar no jogo, que eu não queria estudar, que eu queria uma vida. E aí, ele, a minha família, meu pai e minha mãe, não se adaptaram no Brasil de volta.
Olha só.
É, voltaram para lá, deixaram um irmão meu aqui estudando economia, voltaram para lá. E como eu não sabia o que estudar, eu voltei para lá e fui estudar música lá. Numa academia de música lá, perto dele, para ele ver que não era uma coisa de querer boa, que era uma coisa séria, entendeu? E aí eu voltei para lá quando eu tinha, assim, 16 anos. Um dos meus irmãos estava em Londres estudando, foi para lá encontrar conosco. Ele era poeta. E aí um dia eu acordei, com 16 anos, e encontrei um poema dele no chão. Aí eu musiquei aquele poema e mostrei para ele. Ele adorou. E a gente começou a brincar de fazer música. Aí disso aí, começou a nascer tudo, 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 tudo. Aos 17 eu assinei um contrato com uma gravadora no Brasil. Aí foi. Foi uma coisa assim, sabe? Tem a ver com sorte, com você estar... determinação, uhum. possibilidade também, né? Tem um monte de fatores. E deu certo para mim. E aí eu pude viver disso.
É legal o que você sinalizou aí do seu irmão, né? Para que o ouvinte fique atento. Nós estamos falando de um grande Antônio Cícero, né?
É, que quando eu comecei a fazer música, eu nunca tinha feito. E ele escrevia e escondia. Porque ele estudava lógica. Filosofia, lógica, matemática. Ninguém sabia que ele tinha uma verve de poeta. Quando eu peguei, quando eu encontrei aquele poema, assim, eu peguei ele muito no começo, e ele me pegou muito no começo. Então, antes dele virar poeta, e hoje em dia, ele até está na Academia Brasileira de Letras. Sim. Foram anos, nós dois, criando a parceria, até que uma hora ele tomou coragem, começou a fazer as coisas dele. Mas foram bem uns 25 anos. Nós dois criando um repertório enorme de música, né?
Muito bom, essa é Marina Lima. E agora vamos escutar Mesmo Que Seja Eu, uma canção de Roberto e Erasmo Carlos, mas aqui na exímia gravação de Marina Lima. Só na caixa.
De um homem pra chamar de seu. Sei que você fez os seus castelos e sonhou ser selva do dragão. Desilusão bem quando acordou e estava sem. Seu quarto procura a espada do seu salvador e no sonho sentiu. espera, jamais vai poder livrar você da fera.
Marina, seguindo o papo, você se tornou a primeira artista mulher a assinar um contrato com a gravadora Warner em 1979, quando lançou seu primeiro disco, Simples Como Fogo. Como que pintou essa oportunidade?
Então, eu vim para o Brasil, voltei. Aí é uma história que eu vou me fazer ficar curta. Eu comecei a compor e tal nos Estados Unidos. Depois que eu roubei o poema do meu irmão, peguei no chão, musiquei, criamos uma profissão. E aí eu mandei uma fita para o Brasil. E a minha tia, que estava enfronhada no meio, falou: Marina, volta e tal, não sei o quê. Aí eu voltei, fiz uma audição para a Warner e acabei sendo a primeira contratada mulher. Eles contrataram Belchior, Tom Jobim e eu.
Uau!
Aí eu liguei para o Cícero, que estava nos Estados Unidos estudando, falei: volta, porque agora a gente tem uma profissão. Vamos fazer música para o disco que eu vou gravar. Ele voltou. Aí começou, foi assim.
Muito bom, muito bom. Pulando aí um pouco, né, na sua trajetória, você lança Full Gas em 84.
É.
Né? E, inclusive, é uma parceria com o seu irmão. Nesse álbum, você tem lá outras canções que ficaram emblemáticas no seu repertório, né? Veneno, Mesmo Que Seja Eu, inclusive parece que foi feita para você, né, Marina? Então, como caiu bem essa música aí para você. Fala um pouquinho como é que foi a composição de Fugaz e o que o álbum em si representa para você, porque eu acho que ali você começou a ganhar outras dimensões nacionais, né?
Eu acho que o Fugaz é um disco que é um divisor de águas na minha carreira. E de certa forma também, não é pretensão, não, é porque eu acho mesmo. Ele instalou uma sonoridade realmente pop, com elementos eletrônicos que estavam começando naquele momento. Fugaz é uma canção feita violão, uma bateria eletrônica, baixo e um teclado. Só nem guitarra tem no arranjo. Então, assim, eu meio que coloquei a minha experiência toda de ter morado fora, eu falei da rádio, eu ouvia muitas coisas diferentes. Eu, quando cheguei no Brasil, eu tinha vontade de fazer coisas que eu queria escutar na rádio. Eu era ambiciosa, entendeu? Eu não queria fazer uma coisinha. Eu queria realmente fazer uma música que eu gostasse de ouvir. E eu acho que eu consegui deixar isso claro e atingir mais gente no meu quarto disco, que é o meu quinto disco, que é o Fugaz. Eu não estourei, assim, feito uma bomba. Ah, estourou. Não. Eu fiz um disco, fiz quatro discos. Fui num crescente de estilo, encontrando a linguagem e tal. No quinto dia, eu dominei tudo que eu queria e fiz o disco. Foi assim.
Muito bom. Tem um processo de amadurecimento artístico, né, Marina? Como você falou, não é uma coisa de cara, assim, porque uma coisa é um artista que estoura primeiro álbum, né, e aquele fervor todo. Outra questão é essa maturação, essa, né, que você vem tratando as canções até chegar onde você chegou, né?
Eu acho isso, mas eu acho o seguinte, Renato, cada pessoa é uma pessoa e tem seu processo, né?
Sem dúvida.
Tem gente que estoura porque tem um negócio tão absurdo, tão louco, e na realidade o que ela quer é estourar uma canção. Ela não está nem preocupada em criar uma carreira. Hoje em dia é tudo muito single, então tem de tudo, tem várias maneiras. Quando eu comecei, eu queria instalar, como eu te falei, um tipo de música diferente. Então eu era ambiciosa. Eu fui crescendo, dominando, me juntando às pessoas que eu admirava musicalmente, entendeu? Minha geração, do Cazuza, do Renato, tinha meu irmão. Eu fui criando uma obra. Então cada pessoa tem uma história.
Sem dúvida. Falando de outra canção aqui, não é sua, mas a partir da hora que você interpreta, ela acaba sendo, né? Você tem toda a sua roupagem, que ficou bem conhecida também no seu repertório, que é a Francesa, que é do seu irmão, e com o Zoli, que já teve aqui no programa também. É outra bem emblemática para você, né, Marina?
Essa foi um caso assim. Eu estava já meio estourada e tal, e já tinha ficado conhecida, porque essa coisa de gostar de rádio é uma maravilha, porque quando eu comecei, rádio era muito importante. Assim, era uma forma de divulgação. Então, eu adorava fazer ronda de rádio. Ir nas rádios, lançar meu disco, sempre adorei. Então, quando eu estava assim, lá no quinto disco, tinha uma galera que eu estava gostando da sonoridade que surgiu. E surgiu o Zoli. Eu gostei dele. E aí eu chamei ele no estúdio para mim me mostrar alguma música que ele tivesse feito já sem letra. Já no intuito de levar para o Cícero. Porque eu queria sonoridade que tivesse a ver comigo. Não necessariamente só eu que podia ter feito, entendeu? Eu gravo aquilo que eu gostaria de ter feito. Quando eu não faço, eu gosto, eu gravo para ficar minha. Aí o Zoli, ele me mostrou umas músicas assim que tinha, e quando eu ouvi a Francesa, eu falei... Eu falei, essa aí vai ficar boa para o Cícero. Me dá essa, ele me deu. Aí eu levei para o Cícero, se botou uma letra, eu gravei.
Ótimo. E fechando aí o ciclo das canções, outra emblemática, Uma Noite e Meia, né, do Renato Roquette, certo?
O Renato Roquette, ele na época do disco Virgem, um pouquinho do disco Virgem, um pouquinho antes, na realidade. Depois do show, depois do Todas, eu tenho muitos discos. Então, assim, antes do disco Virgem, o disco Todas, ao vivo, eu fiz uma banda e fui pro show, gravou, lembra? Um disco Todas ao Vivo, que é onde saiu Pra Começar, onde um monte de música ali, tá, gravada ao vivo. Foi o maior estouro da minha carreira, assim, de vendagem até então. E aí eu formei uma banda, e um dos meus músicos é um cara de Niterói, é um Paulinho Guitarra, um super guitarrista.
Tocava com o Zoli, né?
Tocava com o Zoli, com o Cassiano, com o sobrinho do Tim Maia, com o Ed Motta.
Uma turma fera ali de um swing nervoso, né?
É. E aí ele me falou do Renato Roquette como baixista.
Uhum.
Aí eu ouvi, gostei, botei ele na banda. Então era uma banda que eu tinha e tal. Numa desses shows, porque a gente fazia muita excursão, né, sobre o Brasil todo e tal, eu estava em Ribeirão Preto, meio tocando com a banda, a gente estava no meu quarto, eu, Renato, ali, conversando no meio da excursão, e ele mostrou essa música. Quando ele mostrou, eu falei, você tá maluco, você é um tubarão branco. Aí eu cantei, já à noite, no show à noite.
Nossa!
A gente tinha um show à noite em Ribeirão. E aí, causou tá, eu falei, cara, vou gravar essa música. Aí gravei no disco Virgem.
Beleza, então agora nós vamos com dois clássicos da Marina. Primeiro, Fugaz, e na sequência, A Francesa. Marina Lima, no MPB Unesp.
Segurar, então onde quer que você vá,
liberdade que não tem fim.
Marina, você construiu uma obra grande dentro da música brasileira. Mais de 40 anos de carreira, inúmeros álbuns, músicas em novelas, entre tantas questões que enobrecem sua trajetória. Hoje, olhando para tudo isso, você consegue definir sua própria obra?
Eu não sei te dizer definir a minha obra. Eu posso definir de uma maneira mais subjetiva, como artista, sabe? Não musicalmente, assim. Acho que eu sou uma artista, sou uma criadora. Né? Então, assim, eu tenho um tripé, que é como tocar, né? Tocar, compor, cantar. Né? Eu toco, eu canto. O que é mais forte para mim de tudo é meu lado compositora. É o lado que eu acho que é o que mais me admira, é o que eu mais invisto, é o que me... Realmente, quando eu componho uma canção boa, uma grande canção, eu fico fascinada pensando assim, ai, o talento não foi embora, eu continuo com essa musa aqui me ajudando, olha aqui. Quando eu componho uma canção que eu acho boa, para mim aquilo é tudo. Agora eu canto e eu toco. Uhum. Então eu alimento o meu talento, assim. Uhum. Eu nunca paro de fazer aula, uhum. Eu toco guitarra, toco violão, eu sei mexer com linguagem MIDI, com computador, uhum. com programação, eu sei tudo isso. Então, esse é o tipo de música que eu faço. O Brasil, no mundo inteiro, quando eu comecei, havia gravadoras, né, que se assinava contrato de 3 anos, falando assim, agora não tem, ou você banca o seu disco, ou você lança um single, um EP, mas a maneira de chegar no público, que tem a ver com a coisa do computador, da internet, são outras formas, é normal. O mundo vai mudando, vai mudando, vai mudando. As pessoas, criancinhas, já nascem com o telefone na mão. Então, como é que você cria um público, né? Como é que você chega nas pessoas, né? Antigamente era rádio, agora não é. Também, mas não é só. Entendeu? Então, tudo isso são desafios. Ao mesmo tempo, eu gosto, porque eu sou curiosa, sabe? E eu acho que o que me faz sentir, mesmo ficando mais velha, o que me faz ter tesão pela vida e me sentir, o que faz me sentir viva é estar curiosa, é estar de olho, é me misturar se eu gostar das coisas, é entender como está o mundo, para poder ver como é que eu posso traduzir isso no meu trabalho. Então, eu sou uma pessoa muito... Eu gosto do mundo, não é que eu acho que o mundo é perfeito. O mundo é muito complicado.
Uhum.
O mundo está cheio de problema.
Uhum.
Mas eu sempre acho que eu vou dar um jeito naquilo que eu vou melhorar. Então, para mim, o desafio é isso. Que é um desafio, ao mesmo tempo, é o que me mantém ligada nas coisas, com curiosidade, entendeu? Uma bem-aventurança.
Perfeito, é isso, né? Um desafio de viver, né? Nossa evolução como pessoas, como sociedade, né? Como membro, como cidadão de uma sociedade que hoje é uma outra ótica, né? Temos
aí eu vou traduzir isso no meu trabalho. Eu sou um artista, então artisticamente eu vou traduzir isso ou na música ou em alguma coisa que eu crie. Mas é o que eu gosto de fazer, Renato, são canções. Eu gosto de canções e álbuns. Eu gosto de álbum.
Uhum.
Então, provavelmente, o que eu vou querer fazer, se eu fizer mais que 4, 5 músicas boas numa fase, é fazer um álbum.
O EP Motim, que é recente, mostra que você carrega esses elementos artísticos há tempos, né? E ele é um EP bacana.
Um EP que eu lancei, digital, que eu tinha ido assim, eu tenho muita música, então eu tenho uma editora que... Uhum. Cuida, que administra a minha editora. Eu tenho uma editora que é a Fugaz. Uhum. Aí eu administrar é complicado, a pessoa controlar, cobrar e tal. Então você, geralmente quem compõe tem alguém para administrar a editora.
Sim.
Né? E nessa época eu estava trabalhando com a Alta Fonte, que é uma administradora digital. Uhum. Então eu gravei um EP digital, foi lançado no Spotify, uhum. E digitalmente, não teve vinil, não teve prensagem, com 4 músicas. Foi bom. São 4 músicas que, pô, eu gosto.
É, eu citei Motim justamente porque ele realça essa sua roupagem.
Desde que eu entrei em contato com isso, eu nunca mais abandonei. Isso faz parte da vida de hoje em dia.
Sim.
Não é a mesma coisa que eu, que alguém possa fazer, que eu for para algum lugar e não levar o celular porque eu não preciso. Não, eu ainda preciso. Se algum dia eu não quiser mais precisar, eu vou ter que descobrir uma outra maneira de lidar. Mas eu lido com linguagem eletrônica, que é parte do meu... É como uma roupagem, é como uma panela, você entende? Uhum. É uma panela, é uma vestimenta. É mais um recurso que você tem.
E como você citou, você atravessou aí várias fases, né, da indústria fonográfica. E você curte essas novas formas? As próprias redes sociais, você se dá bem? É, a relação com as plataformas digitais? Porque eu sei que muitos artistas reclamam da remuneração, por exemplo.
É, isso não é bom, não. Isso te paga muito pouco ainda, entendeu? Isso não é bom. Agora, não adianta a gente ficar também reclamando. Não estou falando de dinheiro. Dinheiro tem que cobrar mesmo. Todo mundo tem que ganhar justamente. Claro. Mas eu digo assim, o fato de ter mudado, onde se ouve música, as plataformas e tal. Cara, eu não vou ficar falando que antigamente era tão melhor. Eu não vou ficar vendendo esse peixe para as pessoas, entendeu? Sim. Porque quando eu era jovem, meu pai e minha mãe também achavam que no tempo deles era melhor. Então, eu não sei se era, entende? E eu não acabei, meu tempo ainda está aí. Não acabou meu tempo. Claro. Quando eu morrer, meu tempo... Então, eu uso fruto de tudo que chega na minha mão, tudo que me cabe.
Uhum.
Entendeu?
Então, da melhor forma possível, né?
É.
Bacana. Agora vamos de mais som. Vamos escutar duas belas baladas. Não Sei Dançar e Acontecimentos. Marina Lima, no MPB Unesp. Vamos nessa!
Se você quiser, eu posso tentar mais. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Pra lembrar. Às vezes eu quero demais e eu nunca sei se eu mereço. Os quartos escuros expulsam e pedem por nós. E tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar, outra coisa pra lembrar. Se você quiser, eu posso tentar mais. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Eu não sei dançar.
De tédio e de ciúme.
Legal, duas baladas clássicas da nossa MPB. Marina, você vai estar apresentando três shows agora no Sesc Belenzinho, dia 5, 6 e 7 de abril, intitulado Uma Noite com Marina. O que você pode adiantar pra gente?
O show chama-se Uma Noite com Marina. É um show diferente. É um show que sou eu, dois músicos e um pesquisador, jornalista, muito amigo meu, chamado Renato Gonçalves. Somos nós quatro no palco. Eu toco algumas músicas e o Renato pergunta como é que eu compus essa música ou aquela música. A gente conversa com a plateia. É quase que um talk show.
Legal, que bacana.
É bem legal.
É um bate-papo. É gostoso isso, né? A história, né, Marina? Ela faz
é
parte
legal.
Das vidas. Né?
Ah, eu gosto da minha história. Poxa, eu ralei para fazer a minha história. Ralo até hoje. Então eu tenho orgulho. E como tem muita música, te falei, eu gosto de compor. Como tem muita música que fez sucesso, falar sobre como foi assim, o processo delas é muito interessante e o público vai adorar. Que a gente toca, mostra, é legal, é outro tipo de show.
Sem dúvida.
É mais próximo do público.
Mais intimista, né?
É mais, não é um show assim, uma estrela lá no palco, não. É uma coisa que eu estou ali batendo papel, é engraçado, é bom.
Imagino que deve desenrolar, assim, às vezes até uma interação com o público, né? Uma pergunta diferente também, né?
Espontâneo ali, né? Acaba sendo. Olha, antigamente, o nome. Que eu montei esse show para fazer no Blue Note. Aquela casa que tem aqui em São Paulo, sabe qual é?
Sim, ali na Paulista.
Me pediram para fazer um show. Aí eu bolei esse show que era assim: Uma Noite com Marina. Aí tinha um subtítulo assim: Hits, Drinks e Talks. Ou seja, hits, drinks e conversas. Mas eu achei que pro Sesc precisava ter esse subtítulo. Então é só Uma Noite com Marina. Mas neguinho vai lá, não sabe o que vai ver. Aperta em cintos.
Marina, indo para a reta final do nosso papo, a Unesp tem um Instituto de Artes em São Paulo, onde temos curso de música. E onde ingressam jovens que sonham em ser artista ou viver da música, né? O que você pode deixar de reflexão para esses jovens universitários que buscam um lugar ao sol?
É porque tem várias maneiras de você ganhar dinheiro com música. Por exemplo, alguém pode ser músico, alguém pode querer ser um músico profissional, não nem erudito, um músico popular. Ele pode tocar com diferentes artistas na noite. É mais difícil para ele ter uma carreira solo sendo músico, a não ser que ele tenha um diferencial. Eu digo, não digo em relação a valor, eu digo em relação a mercado. Eu não estou falando assim, um grande músico é um grande músico. Então, um músico que queira viver do seu ofício de tocar, ele pode tocar com alguns artistas e tal na noite e tal. E se ele quiser fazer uma coisa, ele pode querer ser maestro, ele pode querer. Tem caminhos para ele seguir. Se for ser um compositor, como eu, por exemplo, poxa, tem que ouvir muito. Tem que ouvir muito o que é feito, porque tem muita gente boa. Você tem que ouvir e saber tocar o instrumento. A não ser que você seja poeta, eu queira ser letrista. Mas se você é músico e quer ser compositor, você tem que dominar um instrumento para poder renovar a sua forma de compor, entendeu? Perfeito. E se você quiser ser cantor, aí no Brasil eu acho que é o lugar mais assim. Porque quem canta seus males espanta. E uma pessoa que cante bem, ela carrega você até a puta que pariu, né? A pessoa pode ter um repertório, uma besteira, mas se ela cantar bem, você fica aquele negócio de sereia. Né? Você leva a morte no fundo do mar. Então, se a pessoa quer ser cantora, eu aconselho ela a estudar bastante, dominar muito a técnica e, para o bem de todos nós, formar um repertório inteligente e bacana. Não aquilo que é fácil, sabe? Poxa, ajuda educar todo mundo, sabe? Todo mundo para estudar um pouco, a educar musicalmente, tantas maneiras, sabe? Um artista, alguém que faça um trabalho um pouquinho diferente, pode abrir a cabeça de um monte de gente que não estava se vendo, não entendia o que queria fazer. Você não tem que fazer as coisas pelo viés fácil. Você tem que realmente se dedicar e criar e buscar fazer uma diferença. É isso.
Muito bom. Então, para finalizar, deixa aí seus contatos para quem quiser seguir nas suas redes sociais, saber da sua agenda de shows, até mesmo contratar seu show, qual é o caminho que procura, como é que faz isso?
Olha, para comprar meu show, é candé.sales@gmail.com. O meu Instagram é Marina Limax, com X no final, com X e 1. Por quê? Porque quando eu entrei já tinha gente com meu nome, já tinham roubado meu nome. Então eu tive que criar uma coisa parecida, mas que eu pudesse entrar. Então, Marina Limax, com X e 1. Mas é aberto, quem quiser pode entrar. É muito popular, tem muito seguidor, né? Tem meu Facebook também, lá na minha página. Né? Quem quiser, no antigo Twitter, sou Marina Limax também. Quem quiser me encontrar, me acha.
Marina, muitíssimo obrigado por
participar aqui.
É uma honra falar contigo, parabéns por toda a obra. E quem sabe mesmo, uma hora pinta uma oportunidade de você apresentar na Unesp, na universidade.
Tá bom.
Não tenho dúvida que vai ser uma grande satisfação a todos.
Eu deixei os contatos aí, tá bom?
Tá, joia.
Renato, um beijo. Um beijo para os ouvintes. Tchau.
Maravilha, essa foi Marina Lima, uma artista diferenciada da nossa música brasileira. E para finalizar, vamos ouvir o clássico Ainda é Cedo, aqui na voz e interpretação de Marina Lima. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.